Bom, então muito bom dia agora mais formalmente. Sejam bem-vindos à Comissão de Economia e Obras Públicas, mais concretamente ao seu grupo de trabalho de audiências. E temos hoje o gosto de receber a Associação Portuguesa da Indústria do Plástico, a APIP, com a temática relacionada com o estudo que foi apresentado para a fiscalidade verde. Do lado da Associação, a delegação é composta pelo Sr. Rogério Fonseca, pelo engenheiro Amaro Reis e pela Sra. Isabel Ferreira da Costa. Por parte dos grupos parlamentares aqui presentes está o deputado Bruno Dias, do grupo parlamentar do Partido Comunista Português, o deputado João Paulo Viegas, do grupo parlamentar do CDS-PP e o próprio Nuno Matias, do grupo parlamentar do Partido Social Democrata, também coordenador deste grupo de trabalho. Dar nota de que há outros deputados de outros grupos parlamentares que por afazeres da agenda parlamentar não podem estar presentes pessoalmente, mas esta audiência será gravada para acompanhamento futuro por parte dos grupos parlamentares, pelo que seja aquilo que seja aqui transmitido, sejam documentos que queiram deixar, seja futuramente outra interação que entendam relevante fazer com esta comissão, tudo será distribuído pelos diversos grupos parlamentares no sentido de ajudar a alimentar a reflexão sobre esta temática e, portanto, ficarem com esta nota, daí a não presença presencial de todos os grupos parlamentares. A metodologia que vos iria propor é que pudessem dispor de 10 minutos iniciais para a temática, depois cada um dos senhores deputados daria de 5 minutos para questões e depois para as respostas finais 10 a 15 minutos. Nesse sentido, reiterando mais uma vez o gosto que é receber-vos, passava a palavra desde já.
Muito bom dia, é com enorme prazer que estamos aqui presentes em representação da APIP. A APIP representa a parte da nossa indústria, que é a indústria de transformação de plásticos na área do filme, em que produzimos muita variedade de embalagens, nomeadamente sacos de plástico. A nossa vinda cá e o nosso pedido de audiência é porque estamos numa situação, e todos os dias ouvimos falar na fiscalidade verde e do impacto que aquela medida que foi feita com muito pena nossa, sem sermos consultados, apareceu, como apareceu também a muitos deputados que o estudo foi um estudo independente e agora é que começamos a conhecer um pouco a proposta. E quando olhámos para aquilo, só nos apeteceu foi chorar, não é? Porque olhámos para aquilo e dissemos assim, bom, isto é a nossa certidão de óbito. Se calhar as pessoas que fizeram isto não sabem que existem fábricas em Portugal, não sabem o setor, o que é que representa no nosso país, os investimentos foram feitos recentemente e mais grave do que isto, não sabem o que é o plástico. Nós vou ser muito curto e conciso, o plástico, à partida, quando sou a falar em plástico, pensam logo as piores coisas do mundo. Nós, e eu te vou tentar passar aqui a mensagem, para verem o lado que nós achamos que está a ser tratado o plástico no nosso país. Nós não somos um país de terceiro mundo, nós investimos nos últimos 20 anos muito em reciclagem e muito em tecnologia para reaproveitamento do plástico. Muita gente não sabe, nós de um quilo de plástico velho produzimos outro quilo de plástico, seja num saco de lixo, seja numa peça, seja no que for. A recolha seletiva em Portugal conseguiu atingir taxas na ordem dos 65% da recolha do saco de plástico. Muita gente reutiliza o saquinho de plástico de supermercado como saco do lixo. Se nós não tivermos o saquinho para reutilizar, vamos ter que comprar sacos do lixo que são maiores, mais grossos, mais pesados, e os resíduos ao fim do ano vão ser maiores do que estão atualmente. Porque nós, além da vida útil do saquinho, que é trazer as compras, é reutilizado por muita gente como a segunda vez para uma outra função. As pessoas não podem pôr o lixo nos bolsos. Eu costumo dizer que o plástico neste momento está a ser vítima do seu próprio sucesso. Nós passámos 20 anos a desenvolver o plástico com tecnologia para podermos reduzir a quantidade de plástico no saco e conferir-lhe a mesma resistência. E hoje o problema é porque é leve. Então nós andámos a poupar plástico, a poupar toneladas e toneladas, e agora porque é leve, é mau. Nós não vivemos no Bangladesh, que andamos aí a tropeçar em plásticos nas estradas e nas ruas. Estamos no século XXI e este problema do saco de plástico é visto mundialmente em Portugal, é um falso problema. É um falso problema porque nós conseguimos, nos últimos 20 anos, dar o tratamento devido a esta embalagem, como a todas as outras e muitas outras. Os nossos colegas da Associação de Recicladores não estão aqui presentes, porque é outra associação, mas cerca de 40% do plástico que eles reciclam provém do filme e dos sacos, que é o produto que eles conseguem obter com melhor qualidade para dar valor ao plástico mais pobre e mais fraco, e eles conseguem melhorá-lo com o plástico que vem recolhido, porque vem mais limpo e dá mais características para podermos produzir depois outros produtos, nomeadamente sacos do lixo e outros produtos que são feitos com matéria-prima reciclada. Voltando um bocadinho atrás, muita gente não sabe, o saco de plástico representa entre 0,05% e 0,1% do consumo de petróleo. Nas embalagens, representa 2% das embalagens do nosso país. Vamos dizer que as seis graminhas que pesa um saco é o problema do mundo na área do plástico, mas representam só 2%. Nós, se formos ao supermercado, enchemos o supermercado, o saco cheio de compras, na massa, no arroz, em tudo. Se for preciso, trazemos 300 gramas de plástico dentro do saco, mas os 6 graminhas do saquinho é que é o problema disto tudo. Então, o parente pobre do plástico é que está hoje posto em causa, que é um problema que não se põe porque é dado o devido tratamento e é reutilizado por muitas das pessoas. Nós, se calhar há 20 anos, as pessoas lavavam os sacos e penduravam-nos nos tendais e usavam-nos porque era um bem. Hoje em dia, com a massificação das coisas, as pessoas, o próprio mercado e os próprios agentes de mercado, uns começaram a vender os sacos, outros começaram a criar mais controlo à saída dos supermercados. Houve essa preocupação ambiental, o próprio mercado regulou-se, não foi preciso taxa nenhuma. Nós olhamos para outros países, nossos vizinhos, e há uns que vendem, outros que dão, faz tudo parte da política das empresas. Este estudo da fiscalidade verde, mais uma vez, foi feito sem pés nem cabeça na questão dos sacos de plástico. Não foram ao mercado ver se havia fábricas, se houve investimentos recentes. Temos muitas fábricas que aproveitaram os benefícios fiscais do ano passado até ao fim do ano para comprar equipamentos, para fazer investimentos em sede de benefício de IRS. E agora criou-se uma lei que, à partida, se muitas pessoas já não dão 2 cêntimos para comprar um saco, por exemplo, no Pingo Doce, vão dar 8? Isso é irracional. Isto as pessoas... 8 de taxa, mais o produto, mais o IVA, vai dar 12 ou 13, ou seja o que for. Ninguém vai dar.
Desculpe só interromper. A título...
Pode complementar. Não. Sim. A posterior sem problemas.
Sim, mas eu já passo a palavra. Esta taxa, criada assim, avulso, vai levar que ninguém vai gastar dinheiro em sacos daquilo. Vai aumentar exponencialmente o consumo de saco do lixo, brutalmente. Vai aumentar os resíduos em aterro e em processo de recolha. E vai ser um tiro nos pés. Porquê? As pessoas não podem levar os produtos nos bolsos, não podem levar as coisas... Tem que ter uma ferramenta. E o saco plástico, existem estudos que nós vamos deixar aos senhores deputados, é o produto que faz o seu efeito, que é o efeito de transporte, que menos pegada ecológica produz, porque é um produto 100% reciclável, os consumos hídricos de reciclar plástico não existem porque a água é sempre a mesma, serve só para arrefecer, não é como o papel, para reciclar 1 quilo de papel tem que gastar 1 metro cúbico de água. E também os problemas que nós sabemos quando passamos ao pé das reciclagens de papel ambiental, hídrico, cheiros, etc, etc. Só que muita gente não conhece isto. Não, existe um clichê sobre o plástico, que é o plástico é um bandido. E as pessoas não vão ao terreno e saber o que é que é feito. O que é feito este produto e o destino que lhe é dado. E voltando atrás à questão da taxa, como ninguém vai comprar o saco, a visão economicista, porque não é ambiental, é economicista que olham para aquilo para assim, nós vamos ganhar 20 milhões com sacos. Ninguém vai comprar sacos, aquilo vai ser residual. E à custa disso, fecharam-se empresas, despediram-se muitas pessoas, as empresas deixaram de pagar IRCs, deixaram de pagar IVAs, quer dizer, ganhavam mais se estivessem quietos do que com esta confusão toda. Porque nós temos fábricas, por exemplo, existe uma fábrica em Viseu, fábricas em Leiria, que muitas irão fechar... Outras vão reduzir quadros a níveis dos 60%. E tenho colegas que perguntam, Amaro, se eu tiver que despedir pessoal, quem é que os vai indenizar? Eu não tive culpa disto. Até onde aqui há 25 anos a construir a minha empresa e agora criam-me uma taxa que é 6 vezes o valor do produto, que eu nem sei se existe mais algum produto que tenha uma taxa que é 6 vezes o valor dela, do produto. Isto é legal, isto é constitucional. Eu até digo em gente brincadeira, pronto, só falta a gente também um dia falar com o constitucional, saber se isto é possível, haver uma taxa que custe 6 vezes o valor do produto. Mas nós estamos muito preocupados, muito alarmados, ainda não fizemos, isto é, nunca acreditámos que isto pudesse ser uma realidade, porque achámos que ia haver bom senso, que as pessoas iam ao terreno e ver as coisas, mas cada vez vemos a malha a apertar e dissemos assim, espera lá, temos que vir fazer barulho, ou temos que falar com os nossos deputados da nação que nos representam, porque isto é um enorme tiro nos pés que estão a dar. Porque, por um lado, vão prejudicar a indústria do setor que vai colapsar, que são indústrias que exportam também, mas que têm um mercado nacional como sua capacidade e o seu suporte, vai colapsar o retalho, os armazenistas, porque isto não é só, foi criado não só para as grandes superfícies. O talho do Zé Manel, a frutaria da Dona Maria. Então, agora, isto de repente cai uma bomba na nossa indústria, que mais vale dizer assim, oh, amigos, olha, vocês fechem, mudem para outro continente, porque isto em Portugal para vocês acabou. E eu, muitas vezes, nós temos a tendência de olhar para países mais desenvolvidos, que tiveram esta temática e que fizeram estudos, como a Inglaterra, como a Alemanha, e viram que a solução de um saco que seja reutilizável, um saco de plástico, de polietileno, mas que as pessoas pudessem usar mais que uma vez, é o produto que menos pegada ecológica que faz e que melhor serve o interesse dos cidadãos a mais baixo custo. Porque há muita gente que não dá 2 cêntimos por um saco, nem consegue dar, quanto mais dar 10 ou 15, depois com a taxa e com o IVA em cima. Porque nós não podemos olhar só para nós, temos que olhar para as pessoas vão sair, quando nós vemos nos filmes as pessoas com os sacos de papel, dizemos, o papel é muito bonito, mas o papel vem de onde? Também não vem das árvores. Então, e nós, quando levamos um saco, vamos mais do que um. Não? Fica bem nos filmes a ver ali, abraçar um saquinho e tal. Mas isso, por exemplo, os Estados Unidos é o maior consumidor de sacos de polietileno do mundo. Mas ninguém sabe disso. E só vêm os exemplos que vimos nos filmes. A nossa preocupação é muito grande, porque falamos de cerca de 60 empresas da área do filme. Em termos de cadeia de valor, temos cerca de 2.500 pessoas ligadas às fábricas e 3.500 pessoas ligadas à distribuição. E é um setor que, em faturação, a nível nacional, representa mais de 300 milhões de euros, com cerca de 20% de exportação no setor. Nós vamos deixar aqui alguns valores, em termos de taxa de reciclagem e de circulação de sacos em circulação. Nós que já conseguimos, através dos nossos parceiros de reciclagem, de valorização, reciclar cerca de 64% das embalagens. Todos os anos estamos a aumentar, por causa dos novos investimentos na reciclagem. E a valorização energética que é feita dos sacos, que não são possíveis de reciclar, vão queimar e servem de combustível, não é? Porque a sua origem é combustível, e é reaproveitado para as incineradoras e para outras indústrias. Eu costumo, em termos de provérbio, dizer que reciclar plástico é tipo entre a Porto e sai chouriço. Entra o plástico de um lado, é triturado, é derretido, é lavado e sai através de bolinhas com matéria-prima a seguir e produzimos novamente outro produto. É a melhor coisa que o plástico tem. Nada se perde, tudo se transforma. Nesta abordagem que eu fiz, vou passar a palavra um pouco ao meu colega. Sim, mas isto é uma matéria que é possível chegar a um bocadinho a todos. Ok, vou passar um pouco ao meu colega que também para complementar.
Bom dia, Rogério Fonseca, represento a Plasgal. A minha empresa, que eu sou funcionário, é uma das empresas que vai fechar. Não temos hipótese. O nosso grosso da coluna de produção é saco de alça, supermercado. Ponto final. As máquinas não têm hipótese de reconversão. Portanto, pura e simplesmente, quando isto sair, a Plasgal fecha e põe 120 pessoas no desemprego. É tão simples quanto isto. Assim como a empresa do engenheiro Amaro, assim como um grupo de empresas que, infelizmente, o engenheiro Borges do Amaral não pôde estar presente, que é um dos maiores grupos portugueses, que é a Alberto Plastopac, que tem cerca de 400 trabalhadores e metade daqueles trabalhadores vão para o desemprego. Ponto final. Eu tenho aqui um documento que foi preparado, na sua grande maioria, pelo Grupo Alberto Plácido Topac, que eu vou deixar ao Sr. Deputado, e depois agradecia os vossos e-mails dos restantes, porque todos estes elementos vamos reenviar para aqui. Só quero reiterar aquilo que disse o Engenheiro Amaro, que é o seguinte: a nossa indústria contribui com cerca de 300 milhões de euros de faturação para a economia portuguesa. Cerca de 20% é exportação. Eu não tenho assim muito mais coisas para acrescentar, teríamos tanta coisa para dizer. Neste resumo que eu deixo aqui, que vou deixar aos senhores deputados, se fizerem o favor de ler, têm toda a documentação, todos estudos feitos, têm estudos feitos por uma organização independente inglesa sobre os sacos de plástico. Só queria reiterar isto, a minha preocupação neste momento é o emprego, é o meu emprego e o dos meus colegas. E não tenham dúvidas que no dia em que isto entrar em vigor, passado 2 meses, as empresas fecham. E as que não fecharem vão despedir muita gente, porque o grosso da coluna das empresas é a produção de saco de alça, ponto final. Era só isto que eu queria deixar, a vincar esta minha posição.
Em 2 segundos. Portanto, corrigindo tudo quanto disseram aqui os senhores industriais, eu, como Associação de Plásticos, há muitos anos que sigo o problema do saco de plástico a nível internacional. E venho aqui falar de outra maneira. Eu dou razão quando dizem que o saco de plástico é poluidor, que existe no mar, que existe nos rios, etc. Agora eu pergunto, o saco de plástico anda sozinho? Não anda sozinho, alguém o coloca lá. O Comissário do Ambiente, que eu nunca sei dizer o nome,
Potocki.
Foi o seu grande cavalo de batalha, foi o saco de plástico. E, infelizmente, nós temos visto nos outros países que também tomaram medidas semelhantes, está tudo a voltar para trás. Porque, por exemplo, a Inglaterra fechou uma série de empresas, começaram a importar da China e dos países asiáticos. E agora eles acharam que os sacos provenientes da China e dos países asiáticos são deficientes em termos de reciclagem, porque vêm confiscados com produtos químicos que nós aqui na Europa não vamos, e portanto está tudo a voltar para trás e a dizer para a exportação vamos voltar a incentivar o fabrico do saco de plástico a nível nacional. Eu acho que é um aspecto que era essencial e que nós focámos aqui nos documentos que depois vamos dizer, que é a questão da educação do cidadão. Porque realmente é isso que eu digo, quer dizer, o saco não anda sozinho. Se ele está no mar, se ele está no rio, quem é que o põe lá? Certo? Pronto. E outra coisa que eu também corroboro convosco, infelizmente a nossa população neste momento não está em estado de dar 10 cêntimos ou 8 cêntimos pelo saco de plástico. Portanto, eu temo, e já ouvi dizer, que muita gente vai voltar ao jornal. E atenção à saúde pública, se começarem a pôr os desperdícios de comidas nos jornais e nos contentores do lixo. Está a perceber? Pronto, não digo mais nada porque estes senhores acho que já disseram muita coisa e...
Muito obrigado. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, deputado Matias, coordenador do Grupo de Trabalho. Eu queria começar por saudar a delegação aqui presente. O testemunho concreto do terreno da indústria, do setor, da estrutura associativa, as preocupações concretas que nos trazem, eu diria, com a informação concreta que aqui acrescentaram, vieram dar mais força e mais conteúdo concreto às preocupações e aos alertas que temos vindo aqui a colocar. Eu às vezes digo, espero estar enganado, não é? Eu, neste caso, digo ao contrário. Eu espero estar correto, espero não estar enganado, quando digo que possivelmente esta é daquelas propostas que politicamente não vai ter pai nem mãe. Politicamente. Se as coisas continuarem com a reação e com a, e com a rejeição que estão a ter ao nível da sociedade e mesmo ao nível político, se formos observar a gravação da reunião aqui na sala ao lado que tivemos aqui há umas semanas com o coordenador do grupo de trabalho que promoveu esse estudo, poderá haver aqui e além determinadas medidas daquele documento todo que sejam assumidas por tal ou tal partido, alguns elementos isolados que possam ser ali destacados. Mas estamos na sala com os senhores deputados do PCP, do PSD e do CDS e dirão de sua justiça, mas esta medida ainda não ouvi ninguém que a defendesse do ponto de vista político e no contexto político e parlamentar. E é preciso sermos, temos que ser muito claros na rejeição desta medida. Temos que ser muito claros e temos que apelar à clareza, ao fim e ao cabo, e uma posição definida, que é aquilo que os senhores aqui vieram reclamar, e que haja uma posição definida ao nível do Estado português, de sim ou sopas, como diz o povo, relativamente àquela ideia, que é uma ideia peregrina, que é uma ideia típica de quem não vai às compras, que é uma ideia típica de quem não arruma a casa.
É verdade.
Porque quem vai às compras e quem arruma a casa sabe o que é que faz aos sacos de plástico.
Exatamente.
Que vêm do supermercado. Eu sei o que é que eu faço. Ponho no caixote do lixo e escuso de comprar sacos de lixo que são mais pesados e com as características que explicou. Mas quem vai às compras também sabe o que é que vem dentro dos sacos de plástico. É muito mais plástico do que aquele que vem, do que aquele que compõe o saco. E, portanto, a nossa preocupação enquanto PCP, e aí os senhores sabem, provavelmente até teremos aí diferenças do ponto de vista do posicionamento, porque, objetivamente, a nossa posição também coloca aqui em crise alguns elementos e coloca aqui em cima da mesa algumas questões, mas que nós consideramos que é muito mais supérfluo, é muito mais desnecessário, é muito mais sedentário certo plástico que nós encontramos em muitas embalagens de produtos alimentares, por exemplo,
certo.
E muito menos aquilo que tem a ver com o saco de alças que nós levamos à saída do supermercado.
Que é reutilizado.
Não tem rigorosamente nada a ver. E, portanto, essa situação é que é perigosa. Perigosa. Tem impacto ambiental mais grave, corresponde a uma gestão de recursos a nível global que não é tão eficiente. E aí a gente pode trabalhar, aí a gente pode ter de caminho para andar. Isso é outro aspecto. Mas temos que ter uma visão integrada. Se queremos trabalhar, de facto, em relação à dita sustentabilidade ambiental, então trabalhemos nesse caminho. Isto não é isso. Isto é outra coisa. Isto é uma medida desgarrada, na nossa opinião. É uma medida superficial do ponto de vista do objetivo que proclama. É uma medida limitada do ponto de vista do próprio objetivo que proclama. E serve para uma visão teórica e abstrata que não tem os pés assentes na terra. E é um elemento mais chocante, para terminar, é um elemento quase mais chocante de um conjunto de propostas e de medidas que nós consideramos perigoso. Perigoso para a economia, perigoso para a sociedade, do ponto de vista da vida concreta das pessoas. Porque há certas opções que nós podemos apontar com o objetivo de alterar comportamentos e de incentivar comportamentos, e algumas delas, quando nós verificamos o impacto que aquilo tem para a generalidade das populações, e estou a pensar em termos mesmo financeiros, de poder de compra, do acréscimo de impostos, do acréscimo de custos, o comportamento que incentiva é a migração. Quer dizer, a alteração de comportamentos é para as pessoas irem daqui para fora, porque torna-se insuportável a vida no dia-a-dia. E, portanto, isto é, digamos, a face mais visível, né, a ponta do iceberg, de uma política que nós consideramos que é profundamente errada e penalizadora para o nosso país e para a nossa economia. Eu gostava de vos pedir ou de vos perguntar na próxima ronda, se existe uma abordagem, porque parece-me que essa abertura existe da vossa parte, há essa abertura manifestada na vossa intervenção anterior, mas do ponto de vista daquele outro problema, que é, quer dizer, se houvesse de facto a preocupação com a gestão dos recursos de uma forma racional e o evitar da utilização supérflua e excessiva de embalagens plásticas naquilo que realmente não faz falta, não é? Se alguma vez tem surgido essa reflexão, em que medida tem essa reflexão? Porque parece-me que se então houvesse essa preocupação, então era por aí que se podia trabalhar e não com esta coisa de tornar o saco de plástico uma coisa insuportável para as pessoas e uma indústria em vias de extinção. Quer dizer, é uma coisa que nós não perfilhamos. Mas muito obrigado pelo vosso contributo e bom trabalho. E pronto, terminei. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado João Paulo Viegas.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Em primeiro lugar, também agradecer e saudar a representação da Associação Portuguesa da Indústria Plástica. Devo dizer que, sendo uma matéria esta da fiscalidade verde, que foi apresentada no âmbito, mais medidas no âmbito do ambiente, esta é uma preocupação, ainda bem, é uma preocupação dos deputados que compõem esta Comissão de Economia. Penso que estou a falar na generalidade de todos os grupos parlamentares, dos impactos que esta taxa sobre a utilização do saco plástico poderá trazer. Portanto, penso que e os impactos que esta medida poderá ter na economia deverá ser uma preocupação de todos, é certamente do grupo parlamentar do CDS. Agora, também devemos analisar, e penso que eu tenho essa ideia da indústria e dos industriais portugueses de serem responsáveis e, portanto, poderem participar naquilo que poderão ser soluções para o problema. Identificaram vários o caminho que foi feito ao nível da reciclagem, da reutilização, e portanto também é importante perceber, quando se fala do excesso também de embalagens, eu penso que será aí nessa uma área que se tem que efetivamente intervir. Nós, aquilo que assistimos no dia-a-dia, quando nos deslocamos aos supermercados, quando vamos fazer compras, é que temos produtos que têm uma, duas, três embalagens, e portanto e a terceira e a segunda provavelmente serão desnecessárias. E portanto isto também é um percurso que tem que ser feito, mas e esta também é uma das perguntas que desde logo gostaria de colocar. Estamos a falar também de embalagens de plástico, e portanto... ou seja, também estamos a falar de filme, de um conjunto de embalagens e, portanto, que de certa forma estamos a falar de empresas também ligadas a este setor. E de que forma é que este caminho pode ser percorrido, sabendo também, e é preciso colocarmos sempre nos vários aspectos desta problemática, sabendo que algo também tem que ser feito. Portanto, apesar, e aqui é uma outra pergunta, se do ponto de vista da sensibilização, se, no vosso entender, tudo já foi feito, o que é que tem sido feito, portanto, essa abordagem, o que poderá ser feito também, um contributo para que essa redução seja efetiva. E, portanto, esta questão também das embalagens, que eu penso que é importante. Depois, não só este projeto que foi apresentado, mas nós também temos assistido, não sei se estão a par também de algumas iniciativas de diversos grupos parlamentares, em que realmente têm apontado como um dos problemas o saco plástico, uns colocam eventualmente a proibição pura e simplesmente, portanto nem sequer é uma taxa, mas isto também tem sido muitas vezes apontado, e portanto isso também, e para a explicação que foi dada também, não será o caminho, portanto teremos que encontrar aqui um processo que possa, a médio prazo e a longo prazo, permitir realmente essa redução. Mas era importante, analisando aquilo que neste momento está em cima da mesa, E aquilo que a experiência do mercado, porque temos neste momento algumas superfícies, aqui também se coloca muito sempre as grandes superfícies, o que é os sacos que são distribuídos nas grandes superfícies, quanto ao volume. E, portanto, mas aqui também, portanto, há uma experiência de algumas dessas grandes superfícies que neste momento já cobram os sacos. E, portanto, da vossa experiência, o que é que isso introduziu de redução? Isto porque é para se fazer uma análise, o que é que poderá trazer em termos globais? E, portanto, essa redução, que impactos teve? Até porque no documento que é apresentado há uma estimativa de um valor a ser obtido com esta taxa, e portanto estamos na presença de um valor que, passado 2 ou 3 meses, se calhar reduz para um terço ou para metade, e portanto ter essa percepção. Depois há uma outra questão, que é com essas superfícies que entretanto cobram o valor do saco, aparentemente, e aqui é que são especialistas, daí a pergunta, a qualidade e a resistência dos próprios sacos que são vendidos é diferente. E, portanto, de que forma é que vamos taxar coisas diferentes por valores, pelos mesmos valores? Se fará sentido ou não, ou de que forma é que isto pode ser feito? Depois, a partir do momento em que esses sacos serão cobrados, que nós sabemos que as pessoas reutilizam esses sacos, nomeadamente para visitar o lixo, etc., uma menor distribuição dos sacos, sempre poderá existir uma compensação pela aquisição de sacos para esse fim, portanto, próprios para esse fim, e se isso poderá introduzir ou não também uma compensação naquilo que é o vosso modelo de negócio. Portanto, isto são algumas questões também para perceber melhor, e como é óbvio, e termino conforme comecei, esta é uma preocupação que temos, e pessoalmente vejo aqui eu pessoalmente até tenho algumas reservas que isso possa ser totalmente eficaz, mas devemos também saber ponderar os diversos aspectos. Muito obrigado.
Sim, sim. Sim, deputado Bruno Dias.
Muito obrigado. Só uma referência telegráfica que eu penso que era importante fazer. O PCP tem aqui duas preocupações, ou duas ideias, tem duas ideias nesta matéria que deseja partilhar para a reflexão. Primeiro, se a utilização dos sacos de plástico é mesmo uma coisa nociva, de uma forma assumida, nociva para o ambiente e que se deve evitar, a solução não pode ser condicionar em função do pagamento, mas sim, ou se pode usar ou não se pode. E a segunda ideia relacionada com esta é que um comportamento ou um produto não pode deixar de ser poluente pelo facto de pagarmos por ele. E esta é uma questão que está na base desta discussão. Comportamentos. O princípio do poluidor-pagador não pode fazer com que determinados comportamentos passem a ser bons pelo facto de a gente pagar por eles. Muito obrigado. Era um elemento de mais chega.
Se me permitem agora também usar de algum tempo enquanto representante do Partido Social Democrata, todos nós temos consciência que, seja em relação à indústria do plástico, seja em relação a qualquer outro tipo de indústria que tenha efeitos diretos ou indiretos, seja no meio ambiente, seja na economia, apesar do esforço, como já aqui foi dito e é reconhecido, que do ponto de vista ambiental tem efeito, do ponto de vista de adaptação dos processos produtivos, de melhoria das condições de produção, daquilo que é o aproveitamento e os processos de reciclagem, ainda assim, e agora não tem a ver com o plástico, tem a ver com toda a sociedade, há um conjunto de preceitos, de organização, de mentalidades que devem a cada momento ser repensados e devem ser reponderados. E, portanto, nós encaramos esta discussão, porque quem diz estamos a falar no âmbito da fiscalidade verde, como algo que deve enriquecer aquilo que deve ser a nossa visão da sociedade, da nossa participação e da nossa organização enquanto sociedade, e tudo aquilo que lhe diga respeito, e nomeadamente a questão ambiental e naquilo que tem que ser a adaptação do meio ambiente e de uma economia que possa ser também mais amiga desse mesmo ambiente, sem pôr em causa aquilo que são as unidades produtivas, aquilo que é a sua capacidade de acrescentar valor, que essas também devem estar, se possível, e ao máximo salvaguardadas. Ainda assim, parece-nos a nós que faz sentido termos esta discussão, até do ponto de vista daquilo que deve ser a formação cívica, a educação ambiental, que todos nós devemos encarar como sendo positiva para a nossa sociedade. Agora, eu penso que é fundamental recentrar aquilo que nós temos em cima da mesa. Aquilo que nós temos em cima da mesa foi um estudo feito por um grupo de trabalho em relação a um conjunto de visões e de potenciais propostas que, no entender desse grupo de trabalho, pode desenrolar do ponto de vista legislativo. Agora, e isso foi aqui assumido, como já aqui foi dito, numa reunião com o coordenador desse grupo de trabalho, esse grupo e esse estudo não vincula, neste momento, ainda ninguém. A única coisa que vincula foi um governo que, objetivamente, encomendou essa reflexão para lançar essa discussão. Por isso, eu pessoalmente e o grupo parlamentar do PS saúdam muito a associação por ter tido a proatividade de nos procurar para lançar discussão, para lançar reflexão, para debatermos aquilo que está em cima da mesa, porque se outro condão não teve já este estudo, permite-nos refletir. Eu confesso que não conheço todas as soluções legislativas que estão propostas para perceber a 100%, porque não as conheço todas, nem conheço o fundamento a 100%, para dizer se são todas razoáveis ou não são todas razoáveis, se devem ser todas implementadas ou não, se é racional esses montantes da taxa para o saco de plástico ou não. Eu posso perceber que, se calhar, do ponto de vista teórico, haveria mais a aprofundar em relação a esses montantes, mas o estudo serve para isso mesmo. Serve para nós, para a sociedade, para o governo, que objetivamente tem este intuito, lançar essa reflexão e lançar as soluções legislativas que entenda equilibradas, sustentadas do ponto de vista económico e também ambiental, porque hoje em dia o valor ambiental também é um valor económico. E esse valor não pode ser desvalorizado, nem pode ser minimizado. Mas eu acho que a vossa participação e a vossa reflexão pode ajudar a acrescentar mais alguma coisa. E era essa a minha questão, é se apesar de não terem sido ouvidos pelo grupo de trabalho, se já diligenciaram a apresentar as vossas visões e propostas à tutela. Porque, e depois já chegamos à parte das respostas, porque necessariamente, e nós e os grupos parlamentares, para além do PS, certamente procuram fazer isto, é que no seguimento destas audições, destas audiências, destes pontos de encontro, nós procuramos acrescentar a reflexão crítica, a reflexão positiva, construtiva, junto de quem pode eventualmente decidir, porque, como podem perceber, a Assembleia da República, nós procuramos ouvir e representar a sociedade, procuramos, junto de quem é o decisor político, em acompanhamento com aquilo que é o poder da Assembleia, alimentar aquilo que é também a reflexão que nos vai sendo feita chegar. Mas, objetivamente, da mesma forma que procuram a Assembleia, podem também tentar, junto do Governo, fazer essa reflexão e essa sensibilização. Porque o grupo de trabalho fez o seu estudo, fez a sua conclusão, as suas propostas. O Governo, necessariamente, desenvolverá a sua reflexão, que, segundo julgo saber, nem está feita, nem está decidida. E, portanto, este é o tempo ideal para quem pode acrescentar mais alguma sugestão, mais alguma visão sobre esta problemática, o possa fazer, porque ser determinista ao ponto de entender que este grupo ou esta proposta é uma solução legislativa, parece-nos a nós extemporâneo e descontextualizado. Bom, foi uma encomenda do Governo para lançar a discussão, que do ponto de vista teórico parece fazer sentido, porque a fiscalidade verde ajuda também a sociedade do ponto de vista económico, do ponto de vista civilizacional e do ponto de vista até ambiental, e esta conjugação, se for equilibrada, faz sentido. E, portanto, a vossa presença, no nosso entender PSD, acrescenta essa reflexão e essa preocupação. Entender logo a montante e sem a decisão estar tomada ou a reflexão completa que tudo isto vai ser assim e tudo isto é errado, parece-nos a nós colocar à frente da discussão uma solução que ainda não está apresentada nem está decidida. E, portanto, era essa a nota também que vos queríamos deixar, não deixando de enaltecer o vosso papel proativo, porque esse é também muito importante e construtivo. E passava às respostas.
Ao ponto que abordou agora, quando fala no Governo, a quem se refere concretamente? Secretário de Estado, Ministro do Ambiente, Ministro do... Eu tive uma reunião com um dos membros da Comissão, eu e os vários setores que estão envolvidos pela fiscalidade verde. Nenhum dos problemas que lhe pus foi, expliquei-lhe o que é que se passava com os sacos de plástico e que achava que a taxa que era enormíssima. E ele disse-me, olha, isso agora já saiu das nossas mãos, portanto agora só o Governo. Ou a Assembleia da República. Como que dizia, pronto, nós fizemos o nosso trabalho. Portanto, daqui já não consigo mais nada, embora ele tenha dado a entender que realmente achava que a taxa era alta. E até eu perguntei-lhe, mas como é que vocês chegaram aos 8%? E ele disse-me, nós inicialmente tínhamos proposto 10%. Entretanto, parece que a DECO, que eu não consegui ver o estudo da DECO, apresentou um estudo que apontava para 6 cêntimos. E, portanto, eles acharam que entre os 10 e os 6 o intervalo seria os 8%. Percebe? Pronto. Não levantei mais problemas, porque também estava ali tantos setores industriais com os seus outros problemas, também não quis acirrar. Depois falou-me também na questão de comece a utilizar o saco de lixo. Eu disse, ouça, se há pessoas que têm dificuldade neste momento de pagar um saco de plástico num supermercado, um saco de lixo é muito mais caro. E há gente que não vai comprar sacos de lixo, não vai. Infelizmente, não vão comprar sacos de lixo. Pronto, isso é um dos pontos. Agora gostaria de falar um pouco convosco sobre este problema que não sei quem levantou, que nós chamamos de sobre-embalagem. Portanto, muitas embalagens para embalar o mesmo produto. É verdade. Mas os senhores também têm de reparar que muitas vezes a sobre-embalagem não é só plástico, é plástico, é cartão e é etc. E isto decorre um bocadinho do cliente, das leis de marketing. E o que eu muitas vezes ouço as nossas empresas dizerem é nós temos de vender. Se o nosso cliente nos impõe uma determinada embalagem, nós não podemos perder o cliente, embora nós, associação, tenhamos, a nível internacional e nacional, falado um bocadinho sobre o ecodesign das embalagens, precisamente para tentar construir embalagens menos, mais amigas do ambiente, se quiser. Sabemos que todos nós, que na área da embalagem, tem sido feito um esforço tremendo. Pronto, não só por causa do ambiente, mas também por uma questão económica, para reduzir o valor da quantidade de matéria-prima que é utilizada em cada embalagem, portanto, quer no saco, quer nas águas, quer numa série de coisas. Agora, muitas vezes lutamos contra os clientes por causa do ecodesign. Você tem uma Coca-Cola, você tem uma Pepsi-Cola, você tem os grandes poderes que, por mais que queira, não consegue. Está a ver? E, portanto, se lhes faz diferente, você desaparece do mercado e acabou e é engolido. E isso é uma realidade que eu acho que nós não podemos esquecer. E a indústria, muito menos. Certo? Há outro aspecto que eu também gostava de vos falar, que é, nós, à PIP, temos lutado muito pela boa triagem e recolha dos resíduos. A PIP foi quem criou, foi no nosso seio que foi criada a Sociedade de Ponte Verde, que depois voou por si só. Criámos em Queijas aquela experiência piloto de reciclagem. E o que notamos hoje em dia, embora já não possamos ter grandes interferências, é que notamos que as nossas câmaras municipais não têm muito cuidado na recolha dos resíduos. E o que acontece com o saco de plástico acontece com muitas outras coisas, quer dizer, os contentores transbordam, o saco de plástico voa. Pronto, lá vai o saco de plástico a voar. Hã? Algumas são as câmaras que fazem, outras não. Mas são. Aqui em Lisboa são, não são? Pronto, mas seja como for. Olha, por exemplo, eu tenho uma série de contentores à porta de casa e aquilo me mete nojo. Pronto. E embora nós, a nível dos plásticos, temos batalhado muito com isso, mas a nossa influência também chega a um determinado sítio e para, não é? Quer dizer, já não está nas nossas mãos a obrigar, seja o que for, em termos de recolha. Mas continuamos a dizer que quer a recolha dos resíduos, quer o ensino da nossa população para saber dar destino aos seus resíduos é muito importante. E às vezes eu digo, todas estas medidas que para mim são... ou pelo menos eu interpretei-as como sendo uma maneira do governo ir buscar algum dinheiro que precisa de buscar, sem dúvida nenhuma, mas depois também pensei, por que não dar aqui um pouco para ajudar o ambiente, quer dizer, para contribuir para alguma sensibilização para uma educação da população, mas pronto, isso já é, já me transcende. Ah, só mais um ponto. Quando falou da taxa que atualmente é aplicada nos hipermercados, e eu creio que tenho aqui dois senhores que melhor que eu podem falar, eu quando escrevi o artigo que distribuí sobre a fiscalidade verde, eu dizia, porque é que não mantêm a taxa entre os 2 e os 5 cêntimos que é praticada hoje em dia, que já vos obrigou a reduzir, de certo modo, um pouco da vossa produção, e que eu tenho consciência que as pessoas ainda podem pagar, certo? Mas, quando eu disse isto ao Dr. Fernando Ferrão, creio eu, da Comissão, ele disse-me, olha, isso agora já não é comigo, certo? Outro aspecto e último que eu vou referir. Aqueles sacos que os hipermercados importam, os chamados, aqueles sacos que nós compramos por 50 cêntimos, todos nós temos, são ótimos. Vão 2, 3, 4, 5 vezes ao hipermercado, mas são péssimos para a reciclagem. Vou-lhe explicar porquê. Porque o corpo do saco é um material e as alças são outro, que são incompatíveis na reciclagem. E que, portanto, muitas vezes nós estamos a julgar que estamos a fazer uma coisa boa para o ambiente e estamos a prejudicá-lo. Tá?
Eu queria responder à última parte da sua... E depois...
Desculpe.
E depois vou responder também uma parte da sua pergunta. A questão que pôs, ser pago, não ser pago, neste momento, ou proibir ou cotizar com aquele valor, o resultado é o mesmo. Pronto, não vale a pena dizer mais nada. Quando falou aí o que é que nós tínhamos feito já sobre, o que é que nós, indústria, fizemos? Fizemos muita coisa. Vou-lhe dar um exemplo. Há 10 anos, um saco de plástico pesava 14 gramas. Neste momento, a média de um saco de plástico pesa 6 gramas. Portanto, veja só a quantidade. E isto foi porquê? Foi por duas razões. Foi por razões de que os nossos clientes nos obrigaram, porque cada vez queriam preços mais reduzidos. E nós fomos afinando, fomos comprando equipamento, as matérias-primas foram evoluindo e neste momento nós fazemos um saco de 6 gramas com o dobro da resistência que tinha um saco com 14 gramas há 10 anos ou há 15 anos atrás. Portanto, só aí nós contribuímos e de que maneira para a redução do consumo em peso, não em quantidade de sacos. Porque nós não podemos ver só sobre a quantidade de sacos. E sobre a quantidade de sacos, aproveito para vos dizer uma coisa que está aqui escrito. Quando este trabalho foi, esta comissão pegou, alguém lhe forneceu alguns elementos. Então houve um elemento que já toda a gente sabe que não é verdadeiro, mas foi tomado como tal. Ou seja, Em Bruxelas fez-se um estudo sobre o consumo per capita de sacos de plástico. E então como é que o estudo foi feito? Os países que eles consultaram deram os seus consumos. Os que não consultaram, que foi o caso de Portugal, foi incluído no grupo dos outros, da Roménia, da Checoslováquia já não existe, dos países que nem sequer recolha têm. Então chegaram a uma brilhante conclusão, é que os portugueses consomem 500 sacos per capita em Portugal. Opa, isto é uma perfeita idiotice, não é verdade, isto não é verdade. Porquê? Porque não vieram perguntar à indústria, não vieram perguntar à associação. Baseado nesses 500 sacos, o estudo fez a conta e disse, ok, 500 sacos por pessoa, epá, nós vamos aqui buscar uma pipa de massa. Portanto, mais uma falácia, isto não é verdadeiro. E toda a gente sabe que este valor não é verdadeiro.
Temos ter 100 vezes mais fábricas.
Portanto, respondendo portanto, à sua parte, ainda há outra coisa que eu gostava de falar. Os sacos de plástico, neste momento, eu não sei se os senhores deputados sabem, pagam 22 cêntimos por quilo de Ponte Verde.
A cidade de Ponte Verde. É 20% do custo.
22 cêntimos por quilo que é pago para a cidade de Ponte Verde. Portanto, nós já somos taxados, vamos voltar a ser taxados. Não sei, não percebo. E depois querem-nos taxar 600% sobre o valor do saco.
E que a Sociedade de Ponte Verde deveria aplicar esse dinheiro parcialmente à educação.
A Sociedade de Ponte Verde recebe esse valor.
Milhões de euros por ano, mas para o saco nunca vi campanha nenhuma. Bom, vou tomar a palavra. Como eu disse no início, os sacos de plástico representam 2% das embalagens. 2% das embalagens. Estamos a falar disto. Como o meu colega disse, já fizemos muito trabalho em termos de redução de tonelagem no mercado. Como também o meu colega disse, os 500 sacos per capita, foi triste ver o nosso Ministro do Ambiente na televisão e eu olhar para a televisão e dizer assim, meu Deus, quando um ministro diz na televisão que um português gasta 500 sacos por ano, isto quem está do outro lado pensa assim, então mas devíamos saber primeiro a verdade. E o senhor responsável da fiscalidade verde assumiu que foi um erro deles, já assumiu perante nós que foi um erro, que não deviam ter dado aquele valor, mas depois as pessoas ouvem, não é? E tomam isso como verdadeiro, não é? Nem metade. Agora, é importante uma referência que fez, que foi o mercado por si só teve a preocupação de se autorregular em termos de consumo. Uns vendem a 2, outros vendem a 5, outros dão, isto depois depende das suas estratégias de marketing. Porque eu acho que cada casa ou cada estabelecimento deve criar as suas regras, o seu marketing, seja o que for. Em termos de governo, se tivermos uma vertente ou uma visão ambientalista é uma coisa, uma visão economicista é outra, não é? Porque isto da taxa de ambientalista não tem nada. Porque nós, eu volto a dizer, no século XXI o saco de plástico em Portugal não é um problema, é um falso problema. O encaminhamento dado ao produto depois de ser utilizado já é feito. Nós não somos o Bangladesh. E depois, e mais importante do que isto, é que nós todos sabemos que em termos de produção, de fábricas, que houve grandes investimentos, isto é uma certidão de óbito que estão a criar estas empresas. Quando falou da preocupação da indústria ajudar a criar alguma coisa para podermos baixar o impacto da utilização. Nós estamos abertos a muitas soluções, nós temos muitas ideias para dar. Nós ainda há pouco tempo comentávamos uns com os outros, dizendo assim, então, por que não no saco de supermercado criar uma obrigatoriedade, por exemplo, olha, o saco tem que ter pelo menos 15% de produto reciclado. Já fazia com que houvesse uma fomentação de reciclagem, de recolha, de separação. As fábricas já incorporavam no saco uma percentagem. O ciclo fechava-se, havia a reutilização, a redução e a reciclagem. E todos trabalhávamos com o máximo da mesma matéria-prima para não termos que importar tanta matéria-prima. Porque a nossa matéria-prima temos uma petroquímica em Sines, que é a Repsol, mas consegue ser mais cara que a matéria-prima que vem da Coreia, ou que vem do Brasil, ou que vem da Tailândia, ou que vem do Médio Oriente. Nós, se vivêssemos da nossa petroquímica, não éramos competitivos em lado nenhum. Mas eu acho que estas ideias de darmos a de criarmos num produto que pudesse ser usado mais vezes, que não fosse tão frágil. Agora, criar uma taxa de 8 cêntimos ou dizer que é proibi-lo é a mesma coisa. Porque a recolha dos euros que pensam tirar desta medida vai ser mínima, porque as pessoas vão andar com as coisas dentro de caixas de cartão, dentro às costas, seja nos bolsos, seja onde for, e alguém, por extrema urgência, vai comprar. Mas mais irracional do que isto é, se olharem a proposta da fiscalidade verde, dizem, neste momento, para ter uma ideia, as 6 gramas do saco representam 15 microns de espessura. E lá na fiscalidade verde vem dizer, se o saco for superior a 50 microns, não paga taxa. Então, quer dizer, andámos 20 anos a fomentar a redução de plástico para poupar. Mas agora, se for 5 vezes mais grosso, já não paga taxa. Então, mas isto é normal? Não é normal, não pode ser normal. E depois, como é que é feito este procedimento? Nós fazemos uma fatura, aplicamos 23% de IVA. Se a taxa em vigor, um saco custe por 1000 unidades 15 euros, são mais 80 euros para a taxa, dá 95, mais o IVA, 100 euros por 1000 unidades. Se atualmente um caminhão de sacos, um contentor, vale 30 mil euros, como isto passa de 15 para 100, vai passar a valer 250 mil euros. E eu vou pôr num cliente meu uma fatura de 250 mil euros, se esse cliente desaparece e não paga, eu já paguei a taxa, já paguei o IVA e fico ali a olhar para dizer... Isto é impensável, somos os fiéis depositários daquilo, mas isto não é normal. É que uma coisa é trabalhar com grandes superfícies, outra coisa é trabalhar com retalho, não é? Eu de um caminhão que vale 30 mil euros passa a custar 250, em que 6 vezes é imposto, eu sou fiel depositário daquilo, tenho que o entregar ao Estado daqui a 90 dias e sei lá bem se vou receber do cliente. Então, mas já custa suportar o IVA. Não é que nós muitas vezes vemos as empresas a apelarem ao IVA de caixa, que já existe de algum modo em alguns setores, que foi uma medida que eu acho que boa para aquele retalho mais pequeno, mas já temos aquela dificuldade porque os prazos em Portugal, e aí era uma das coisas que aproveito de estar na Comissão, que a própria Comissão podia tentar regular, que era criar um prazo máximo de pagamento, porque nós trabalhamos com o Estado, não é novidade, recebemos a 150, 120, temos grupos que se financiam nos fornecedores, pagam a 90, 120, e nós, se quisermos trabalhar com petroquímicas e ter custos baixos, eles não dão a bebes às empresas, 30 dias por um pagamento, seja o que for. É importante nós percebermos o que é que está em causa. Um é fechar uma indústria. Dois é milhares de postos de trabalho que vão ficar parados. Terceiro é saber quem é que indeniza estas pessoas, porque eu não tive a culpa desta lei. Eu tenho empregados com 20 e 25 anos e 15, e agora quem é que vai pagar? As indenizações sou eu? Então já não chega a dar em cabo do meu negócio e da minha indústria e ainda vou ter que suportar isto. Vamos ter bom senso. Quando dizem que é um estudo, realmente é um estudo. Nós, antes da audiência da economia, começámos, fomos recebidos na Comissão de Ambiente do Partido Social Democrata. No mesmo dia fomos recebidos por alguns deputados do CDS-PP em que falámos também deste problema e desta temática, porque vimos que se não fizéssemos nada, acordávamos de manhã e estava era a certidão de óbito da nossa indústria. Nós queremos fazer mais, sabemos que aquilo é um estudo e toda a informação que nos deram nessas comissões foi que isto era um estudo, mas depois ligamos a televisão e vimos a fiscalidade verde tem que ser o custo tem que ser depois distribuído pelos contribuintes, o que se receber tem que ser neutral. Assim, olha, o que eles vão pagar em subsídios de desemprego e indemnizações e tudo, pouco que pensam que vão receber é um tiro nos pés. É que é mesmo, não é preciso ser muito bom em matemática para perceber e somar isto. Agora, se é para termos uma visão ambientalista e de preocupação, nós temos opiniões para dar, como falei da reincorporação de reciclado no saco, como criar uma estrutura de um saco que possa ser utilizado mais que uma vez pelos operadores. Agora, chegar ali e dizer, não, agora o saco custa X, ou a taxa é X, achamos que o mercado não merece isso, os fabricantes não merecem isso. Nós podemos desenvolver atividades e ideias com quem tiver que ser, temos muitas para dar. A Sociedade Ponto Verde é uma entidade que recebe milhões de euros por ano da nossa indústria e nunca vi na televisão nenhum, vejo o vidro, vejo as garrafas, vejo isto, aquilo, agora o saco, nunca vi campanha nenhuma, mas 50% das receitas da Sociedade Ponto Verde vem do saco e ninguém sabe disto. Do plástico. E era importante que as pessoas começassem a olhar para isto com outros olhos, porque estamos a falar de 2% da embalagem, e pedimos a vossa ajuda, muito encarecidamente pedimos a vossa ajuda, é muito importante. Estão muitas famílias em jogo. Neste momento o nosso país precisa de tudo menos disto. Isto são peanuts nos resíduos. 65% já são reciclados. Esperemos conseguir alguma audiência com o Secretário de Estado ou com o Ministro. Não sei se o Ministro é sensível, se é fundamentalista, se não é, eu não sei. Sei é que deviam falar com as empresas, então não podemos andar a pregoar todos os dias para as empresas investirem, para contratarem e depois pedirem o tapete às empresas de uma coisa que não tem impacto nos resíduos em Portugal. Isto é nada, praticamente. Agora, certeza que o plástico anda no mar e nos oceanos não é os sacos de Portugal, porque também andam cordas, andam boias, anda tudo e mais alguma coisa. Agora, nós não podemos é pagar pela imagem que foi criada, porque nós podemos, e temos ideias, e temos estudos que foram feitos, que a menor pegada ecológica que existe numa embalagem que sirva a população no objetivo de transportar coisas, é um saco que possa ser utilizado o mais número de vezes. Um saco que possa ser utilizado uma, duas, três, quatro vezes, bate em todos os estudos, todos os outros, os sacos de pano que não se reciclam, os sacos que me falaram há pouco que não são reciclados porque têm vários materiais e ninguém sabe quais são. Há uma preocupação importante às importações que entram todos os dias, sacos que vêm do Vietnã, da China. Quer dizer, esses não poluem, nós que os produzimos, é Ponto Verde, é imposto, é o que for. Os outros que chegam cá não pagam Ponto Verde, fazem dumping, vale tudo, já sofremos com isso. E depois só nos faltava é um governo, eu sou autarca local, mas da Assembleia Municipal, não tenho nada contra o PSD, contra o CDS, nem contra nenhum partido. Mas acho que um governo com preocupação de apoiar a indústria, de dar energia à indústria, não podia tomar ou pôr cá fora um estudo destes sem sequer falar primeiro com a indústria. Porque nós todos os dias temos funcionários que chegam ao pé de mim, Amaro, o que é que isto vai ser? Aquilo vai andar para a frente. Então e depois? Nós vamos fazer o quê? Depois vocês e a minha família e os meus filhos e isto e aquilo. Eu digo assim, tenham calma que isto é só um estudo, não é um projeto de lei. Nós vamos falar com o Parlamento, vamos tentar explicar o nosso ponto de vista, vamos dar as nossas opiniões. E esperamos que haja bom senso e que seja feita uma coisa com pés e cabeças, com tempo, não é agora, porque temos que aprovar um orçamento de Estado, se meta isto num orçamento assim a pontapé, só para dizer que vamos buscar 30 milhões, que isto não vai reduzir a zero, porque ninguém vai comprar sacos a 12 cêntimos ou a 13 cêntimos, e demos cabo de uma fileira e de uma indústria que existe no nosso país há mais de 30 anos. Tenho dito.
Muito obrigado mais uma vez, como disse de início, que se sintam motivados também para interagir com esta casa, que é a vossa, e com todos os grupos parlamentares que estão aqui para vos ouvir e representar. Muito obrigado.